Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Intel, que anunciou que vai fazer uma frota de 100 carros totalmente autônomos. Esse anúncio vem logo depois da Intel ter comprado a empresa Mobileye, que faz chips, né, para visão computacional automotiva, e de acordo com a Intel, a ideia é já colocar alguns desses carros para rodar ainda nesse ano e passar a escalonar o projeto até atingir essa meta dos 100 veículos. E já que eu tô falando sobre carro, deixa eu comentar que ontem apareceu uma história meio polêmica envolvendo o Elon Musk, que é o dono da Tesla. Na verdade, essa é uma história que tá numa biografia dele, mas que virou notícia ontem porque saiu no Business Insider, e o que rolou foi o seguinte: em 2014, a assistente do Elon Musk pediu um aumento, aí ele falou pra ela tirar umas 2 semanas de férias pra ver se ela faria falta. Ao final dessas 2 semanas, ela voltou e o Elon Musk acabou demitindo a assistente, que por sinal tava com ele há 12 anos. Durante a demissão, ele falou pra ela que tinha concluído que ela não era mais essencial e propôs que ela fosse realocada para uma outra área da Tesla, mas ela acabou não aceitando a oferta de emprego. E já que o assunto é demissão de funcionário, deixa eu comentar que o James Damore, né, que foi mandado embora do Google no começo dessa semana, abriu uma ação trabalhista contra a empresa. Pra quem não sabe o que rolou, o James Damore escreveu uma espécie de manifesto anti-igualdade entre gêneros no mercado de trabalho e o Google optou por mandar o cara embora, alegando quebra do código de conduta lá da companhia. Eis que agora ele resolveu abrir essa ação dizendo que a demissão dele foi injusta e defendendo que ela também foi ilegal, já que ele tinha aberto uma reclamação contra o Google num órgão trabalhista americano e existe uma lei que proíbe as empresas de demitirem os funcionários enquanto essas investigações estão acontecendo. Ainda sobre o Google, a empresa anunciou uma ferramenta chamada Ad Experience Report que vai deixar os sites checarem se eles exibem banners tidos como invasivos ou irritantes. O Google desenvolveu essa ferramenta para ajudar os sites a se prepararem para a chegada daquele bloqueador de anúncios invasivos lá no Chrome para Android que eu comentei aqui dia desses, que está para ser lançado. E falando em Android, deixa eu comentar que o pessoal do site Ars Technica descobriu que o Android 8 vai contar com uma espécie de sistema de atualização via streaming. Na prática, isso vai deixar a galera atualizar o celular mesmo que ele esteja com a memória cheia, eliminando a etapa do download do sistema inteiro e carregando só a atualização de uma forma remota. Bacana! E enquanto isso, no mundo dos aplicativos, o Telegram lançou oficialmente um recurso de carregamento rápido de conteúdos de sites. Agora o Telegram vai passar a armazenar nos próprios servidores da empresa, né, os conteúdos de quase 2.300 sites, o que vai agilizar bastante o tempo de carregamento. Além disso, as matérias vão ganhar um tratamento que deixa o conteúdo como um todo bem mais leve e mais rápido de carregar, e existe a possibilidade do app já pré-carregar essas notícias para quando a pessoa tocar ali no link ela já abrir instantaneamente. E falando em atualizações, o OneDrive para iOS ganhou alguns recursos legais. Agora o app deixa o pessoal armazenar pastas localmente para poder acessar depois, mesmo sem internet, e pintou a possibilidade de compartilhar arquivos com outras pessoas, de forma temporária. A ferramenta de escaneamento de documentos do OneDrive também foi atualizada e está um pouquinho mais completa, enquanto ali por baixo do capô o app foi reestruturado e agora está mais rápido. De acordo com a Microsoft, esses recursos todos vão chegar para a galera aos poucos, né, nos próximos dias, mas só para quem é assinante do Office 365. E enquanto isso, lá na Índia, parece que o país resolveu bloquear a plataforma Wayback Machine, lá do site Internet Archive. Essa Wayback Machine é uma ferramenta bem útil que deixa você ver como era um site no passado e, de acordo com o Internet Archive, ninguém sabe ainda por que a plataforma foi bloqueada. A única coisa que se sabe é que essa foi uma ordem que o governo deu direto ali para os provedores de internet e parece que ele vem se recusando a explicar qual foi o motivo. E agora eu vou falar sobre o Twitter, que está testando um modo noturno da interface na versão web da plataforma. Por enquanto, são poucos usuários que estão recebendo essa opção de escurecer a interface, e se você quiser ver se esse teste apareceu para você, é só você clicar lá na sua foto na barra superior do site do Twitter e ver se a última opção do menu que vai aparecer diz modo noturno. E agora eu vou falar sobre a Essential, que é aquela empresa do Andy Rubin, que anunciou um telefone que era para ter saído em junho, mas que até agora nada. Ontem a empresa anunciou que fez uma nova rodada de investimentos e conseguiu levantar US$ 300 milhões. Dentre os novos investidores da Essential estão a Amazon e a Tencent, e a empresa aproveitou esse anúncio para falar que a Best Buy e a Amazon vão vender o Essential Phone quando ele for lançado. Aliás, sobre a chegada do telefone, a Essential disse que na semana que vem ela finalmente vai marcar uma data para o início das vendas do aparelho. Ontem, o Instituto Nielsen divulgou um dado interessante que mostra que o estrago, né, que os hackers da HBO fizeram pode ter sido menor do que se pensava. De acordo com o Instituto, o episódio do Game of Thrones do último domingo foi o mais assistido da série até hoje lá nos Estados Unidos, com 10 milhões e 200 mil espectadores. Esse número inclui só a galera que vê a série pela TV, ou seja, não entra aí o HBO Now e HBO Go, então na prática esse número foi ainda maior, o que mostra que a galera optou por não baixar o episódio vazado ou então viu o episódio quando vazou e depois viu de novo quando ele passou na TV. E já que o assunto é série, deixa eu falar que finalmente estreou lá no Apple Music o Carpool Karaoke. O primeiro episódio tem o James Corden andando de carro e fazendo umas palhaçadas ali com Will Smith, e ele só tá disponível na íntegra para quem é assinante lá do Apple Music. Já para quem não é assinante, a Apple disponibilizou uma versão reduzida desse episódio com 6 minutos de duração, e eu deixei o link para isso aqui na descrição. E para quem for assinante do Apple Music e estiver interessado em ver a série, a Apple falou que vai publicar novos episódios toda terça-feira. E ainda sobre a Apple, deixa eu falar sobre mais um vídeo que mostra um conceito sensacional do que dá para fazer com aquele ARKit, né, de realidade aumentada do iOS 11. Um desenvolvedor fez um sistema que deixa a pessoa desenhar alguma coisa usando ali só o dedo e depois ela consegue transformar esses rabiscos num objeto 3D. Assim como nos outros vídeos, né, de demonstração do ARKit, o resultado tem bem cara de coisa experimental, mas ainda assim é impressionante, vale a pena espiar, o link tá aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ontem a comissão americana que fica de olho no comércio internacional falou que vai investigar a Apple por causa das acusações que a Qualcomm fez recentemente. A Qualcomm fala que os iPhones que usam chips da Intel quebram as patentes dela, porque a Intel usa a tecnologia que é proprietária da Qualcomm, e por isso ela chegou a pedir a proibição da venda dos iPhones lá nos Estados Unidos. Agora essa comissão falou que vai analisar esse caso e vai divulgar as conclusões dela o mais rápido possível. E por último, sobre a maçã, ontem a galera do Reddit descobriu que o pessoal que está construindo o campus novo da Apple vive postando foto e vídeo da coisa toda lá no Snapchat. Para fazer isso, o pessoal do Reddit usou aquele recurso de mapeamento de snaps, né, que pintou no aplicativo recentemente, e eles logo acharam um monte de fotos e vídeos lá de dentro do prédio que está sendo construído. Isso não deve ter deixado os executivos da Apple nada felizes, né, já que eles vêm fazendo o maior mistério com esse prédio novo, e se quiser dar uma espiada no que pintou, é só pegar o link aqui na descrição. E por último hoje eu vou falar sobre a Disney, que anunciou que vai sair da Netflix no ano que vem para poder fazer a própria plataforma de streaming de vídeo. Detalhando essa novidade, a Disney falou que vai deixar os filmes dela na Netflix até mais ou menos no fim do ano que vem, mas que em 2019 eles vão lançar a própria plataforma primeiro nos Estados Unidos e depois no resto do mundo. Aliás, a Disney aproveitou para falar que também vem pensando em criar serviços separados de streaming para coisas da Lucasfilm e da Marvel, e também disse que no ano que vem ela espera estrear um serviço de assinatura independente da ESPN. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Vai deixar os sites checarem se eles exibem banners tidos como invasivos ou... Invasivos? O que é um banner invasivo?